apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Ao iniciarmos esse programa, queremos agradecer a todos vocês que estão orando por nós e escrevendo-nos, demonstrando o carinho, a comunhão, o amor cristão, dando-nos o retorno necessário de como tem chegado o nosso programa até vocês. A razão de ser do nosso programa é encorajarmos e incentivarmos a vocês que nos sintonizam periodicamente a estudar com profundidade a Palavra de Deus. Por isso, sempre é um momento de muita satisfação, muita alegria, quando lemos um trecho de uma carta que vocês nos enviam. Hoje nós queremos mencionar a carta que chega de Salvador, no estado da Bahia, que nos diz ter descoberto esse programa e o está sintonizando diariamente. Suas palavras são as seguintes: é um verdadeiro tesouro que me faz crescer espiritualmente através das suas mensagens. Peço a Deus que continuem firmes no ministério de explicar a Palavra de Deus. Esse programa tem sido diariamente uma escola bíblica dentro do meu lar. Querido amigo, nós somos muito agradecidos a você, mas, sinceramente, queremos agradecer primeiramente a Deus, porque Ele tem nos capacitado para fazermos programas dessa maneira. E pedimos a Ele que continue nos usando como canal da sua misericórdia, da sua graça, para a edificação do seu próprio corpo, do corpo de Cristo, a sua igreja. Quero insistir no que temos dito em outros momentos. Se você tiver condições, escreva-nos compartilhando seus motivos de oração. E também aproveite a ocasião para formar um grupo de estudos para que em 36 programas, note bem, em 36 programas possamos estudar juntos o próximo livro. Qual é? O livro do Êxodo, ok? Vamos agora para aquele nosso momento de oração, porque nós temos crido que a oração é um veículo muito amoroso que Deus nos concedeu a nós, seus filhos, para que possamos falar com Ele. Por isso eu quero te convidar agora para esse momento de chegarmos à presença do Senhor. Pai querido, agradecemos por concluirmos hoje o estudo de Mateus. Obrigado por tantas lições e obrigado pela tão grande salvação que nós temos em Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, Senhor, na direção e na condução desse programa final, que ele edifique a todos os que nos ouvem. Que haja salvação também. Pai, atenda-nos, não porque nós mereçamos, mas porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, parabéns! É isso mesmo, parabéns! Hoje nós concluímos o estudo do Evangelho de Mateus e somos gratos por esse tempo que ele nos proporcionou para conhecermos mais detalhes da história de Jesus, que na verdade é a história da nossa salvação. Mas ao mesmo tempo em que agradecemos a Deus, em que nos parabenizamos com você por mais essa etapa vencida, convido para o início de mais uma jornada que com certeza também será edificante. Iniciaremos no programa próximo o estudo do livro do Êxodo. Exatamente. Serão 36 encontros e, como eu tenho sugerido a muitos de vocês, façam todo esforço para formarem um grupo de amigos, irmãos ou então familiares, para juntos estudarem durante esse tempo o livro do Êxodo. Um livro tão rico da Palavra de Deus. Quando nós estudamos juntos com os outros, na verdade o que acontece é o seguinte: um estimula o outro e assim aquela tarefa se torna mais gratificante. Então prepare-se, no próximo programa já iniciaremos como introdução e estudando também o primeiro capítulo do Êxodo. Mas hoje temos uma oportunidade maravilhosa de meditarmos ainda mais sobre a tão grande salvação da qual somos alvo. Algo importante que ocorreu durante o tempo que Jesus foi crucificado foram as palavras que ele proferiu. Certamente você já deve ter ouvido ou lido algo sobre essas palavras. Entretanto, cremos que vale a pena registrá-las, pois se tratam de palavras muito preciosas que devem ser lembradas por todos nós. São 7 palavras. Eu vou dar as palavras e também a citação. Se você tiver oportunidade, vá anotando-as. Primeira palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Segunda palavra: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, conforme Lucas 23:34. Terceira palavra: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma palavra dirigida àquele ladrão que se arrependeu. Lucas 23:43. Quarta palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Quinta palavra: Mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí tua mãe. Quando Jesus entrega Maria aos cuidados de João e João aos cuidados de Maria, conforme João 19:26-27. Sexta palavra: Tenho sede. João 19:28. E sétima palavra: Está consumado. João 19:30. Querido amigo, essas palavras com certeza demonstram inegavelmente o amor do Senhor Jesus por todos nós e a sua extrema atenção com todos os detalhes que deveriam ser observados mesmo na hora do seu sofrimento e morte. Mas hoje estudaremos o final do capítulo 27 e todo o capítulo 28, que nos mostram, entre outros fatos, a maravilhosa ressurreição do nosso Senhor e a grande comissão, a tarefa que Jesus delegou a todos nós que pertencemos ao seu reino. Querido amigo, nos versículos 57 a 66 do capítulo 27, encontramos o relato do sepultamento do Senhor Jesus e o cuidado dos judeus em guardar o sepulcro. Você se lembra que nos versos anteriores, Mateus registrou com cuidado o fato de que várias mulheres estavam no Calvário contemplando a entrega do Senhor Jesus por todos nós. Essas mulheres tinham vindo acompanhando Jesus e os seus discípulos desde a Galileia, conforme Lucas nos relata em 8:1-3. Eram mulheres que tinham sido curadas ou libertas por Jesus. Eram mulheres que criam que Jesus era o Messias, e certamente entre elas estava Maria, a mãe de Jesus, e também a sua irmã Salomé, mãe de Tiago e de João. É Lucas quem narra as palavras de Jesus, que Jesus dirigiu a essas mulheres, conforme o capítulo 23, 27 a 31, quando ainda estava carregando a sua cruz. Essas mulheres, expressando amor pelo Salvador, elas providenciaram os aromas e os bálsamos para o corpo de Jesus. Jesus foi sepultado com ternura e amor em um túmulo novo, oferecido por um homem rico, conforme Isaías 53:9. Esse homem era José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus. Num horto, perto do local, estava lá o túmulo novo, perto do local da crucificação. José, então, junto com Nicodemos, um outro discípulo, mas um importante cidadão de Jerusalém, membro do Sinédrio, e certamente contando com o auxílio das mulheres, eles providenciaram tudo, inclusive pediram a Pilatos a autorização para tirarem o corpo de Jesus da cruz para sepultá-lo. Pois o dia seguinte, o sábado, era um dia em que os judeus não praticavam nenhuma atividade e era um dia de celebração. Quando nós não fazemos ideia de como aquele ato de bondade custou caro aos seus praticantes, nós não conseguimos medir tudo que estava envolvido naquela situação. Veja só, por volta das 15 horas até as 18 horas era o horário da preparação da Páscoa, e todos esses que participaram do sepultamento de Jesus, veja que decisão eles tomaram. Eles preferiram deixar a cerimônia anual da Páscoa de lado para permitir que Jesus fosse sepultado como um maldito junto a dois ladrões. Na verdade, eles não tomariam mais a Páscoa porque na próxima ocasião, já estariam celebrando a ceia do Senhor. Como era costume, eles enrolaram então o corpo num lençol de linho branco, certamente após terem limpado o seu sangue. E depois disso, colocaram os ungüentos e os perfumes de aloé e mirra num peso aproximado de 35 quilos. Esse era o costume da época quando sepultavam alguém importante. Então Jesus, que foi morto como maldito de Deus, em meio a dois ladrões, agora estava sendo homenageado na hora do seu sepultamento. Depois de realizarem até às pressas o sepultamento, José fechou a sepultura colocando uma grande pedra na entrada dela. Estava próximo ao horário do início do sábado, isso é, às 18 horas. Por isso, então, toda a pressa. Mas algumas mulheres ainda, como que anestesiadas com todos os acontecimentos e com a correria do sepultamento, elas ficaram ali assentadas, frente à sepultura, contemplando, olhando, refletindo, provavelmente pensando no significado de que tudo aquilo que tinham presenciado era cumprimento de profecia. Mas o que significava para elas a partir dali? Certamente, essas providências irritaram ainda mais os religiosos, as autoridades judaicas, pois nos versículos 62 e 66, Mateus nos informa das providências que eles também tomaram. Jesus tinha dito muitas ocasiões, ele tinha dito aos seus discípulos e até à multidão, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Essa afirmação de Jesus naturalmente chegou aos ouvidos dos próprios líderes judaicos, dos próprios inimigos. Então, essas autoridades religiosas tinham ouvido falar que Jesus ressuscitaria e, temendo que todo o trabalho de executar Jesus até infringindo a lei se tornasse em vão, foram pedir a Pilatos que ordenassem uma guarda no sepulcro. Pilatos, que certamente continuava intrigado com a decisão que tinha tomado contra aquele justo, ele simplesmente concordou e ordenou que a escolta fizesse como bem lhes parecesse. Os guardas, então, foram levados pelas autoridades judaicas, né? Autoridades religiosas. Eles foram para o sepulcro, conforme o versículo 66, e ali selaram a pedra e montaram guarda. O que vemos aqui, prezado amigo, é que o zelo e o cuidado do inimigo nos deu ainda mais uma grande confirmação da ressurreição do Senhor Jesus. Olha só. Se as autoridades judaicas tivessem se despreocupado completamente quanto ao sepulcro, a desculpa que eles apresentaram de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus teria sido uma coisa até razoável, plausível. Mas se os soldados romanos foram postos lá com uma guarda e a missão de protegerem o sepulcro, e o sepulcro tinha sido até selado, considerando também a responsabilidade e o sentimento de dever que caracterizava um soldado romano, vemos que aquele zelo, aquela guarda, aquele cuidado, simplesmente evidenciaram, só confirmaram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia possibilidade nenhuma para se roubar o corpo de Jesus dali. Aqueles soldados foram colocados ali para garantirem que ninguém roubaria o corpo de Jesus, de forma que todas aquelas medidas tomadas só vieram a confirmar a ressurreição de Jesus. É, graças a Deus, graças a Deus. Nem a cruz, nem o sepulcro marcaram fim do relato do Evangelho. A vida de todos os seres humanos sempre termina em morte. Mas a morte é o final de história para qualquer um de nós, seres mortais. Mas somente com uma pessoa especial, essa regra não foi cumprida. Em todos os quatro evangelhos, existem relatos fidedignos que narram a ressurreição do Senhor Jesus. Cada um deles, à sua maneira, eles contam uma parte da história da vida de Jesus após a sua ressurreição. Mas todos afirmam que a vida de Jesus não terminou com a morte. Jesus está vivo e verdadeiramente ressuscitado. Ele saiu da sepultura. Cada um dos evangelistas relatam provas palpáveis e inegáveis do Senhor Jesus ressuscitado entre os seus discípulos. E os discípulos testemunharam dessa verdade, pagando até com a própria vida por essa afirmação. Em Mateus, temos o registro desses grandes acontecimentos do Evangelho. Tivemos o registro da morte de Jesus, tivemos o registro do sepultamento de Jesus e agora temos o registro da ressurreição de Jesus. Na verdade, querido amigo, são esses os pilares que se fundamenta o Evangelho. O Evangelho verdadeiro se baseia nesses fatos, na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo e na ressurreição de Cristo. Veja só o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Assim, querido amigo, aqui nós temos os fatos essenciais para a fé salvadora. Por isso mesmo, os discípulos, logo depois da glorificação de Jesus, desafiaram as autoridades judaicas que presenciaram tudo e não tiveram como negar. Na pregação de Pedro, por exemplo, ele disse claramente: esse Jesus que vocês crucificaram foi ressuscitado dentre os mortos, conforme Atos 4:10. Ele que estava morto, agora vive, continua vivendo eternamente como aquele que venceu a morte. Por isso, querido amigo, é que a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma mensagem do Senhor vivo. Essa mensagem ainda hoje chama as pessoas para que não se lembrem de um homem morto, mas que se lembrem e se curvem em adoração diante de um Deus homem, de um homem Deus vivo e eterno, que governa a história mundial, que governa a vida da igreja, que governa a história pessoal de todos quantos o recebem como seu único e suficiente Salvador. Prezado amigo, certamente o fato inigualável do Evangelho, qual é? É a ressurreição do Senhor Jesus. Todos os grandes líderes religiosos morreram, porém nenhum deles morreu para a salvação dos seus seguidores. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Nenhum dos grandes líderes religiosos disse que ressuscitaria dentre os mortos, dentro de 3 dias. Não. O cristianismo é a única religião no mundo cujo fundador morreu pelos pecados dos seus seguidores e ressuscitou dentre os mortos. Todos os fundadores das outras religiões estão mortos, porém Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos, mas Jesus não é simplesmente um homem como os outros fundadores de religião. Não, Jesus é o próprio Deus. E Jesus está à direita de Deus nesse momento, num lugar de honra, olhando para você e para mim. No final da noite de sábado, logo cedo, no domingo pela manhã, no início do terceiro dia, as mulheres foram ver o sepulcro. Quando chegaram, não precisaram rolar a pedra da boca do sepulcro, porque um anjo já havia removido a pedra. Tinha acontecido um grande terremoto, porque o anjo havia removido a pedra e assentou-se sobre ela. Com a aparição do anjo, os guardas ficaram apavorados, como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse a elas: três verdades. Que não temessem, pois Jesus já havia ressuscitado, como havia dito. Segunda verdade. E além dessa boa notícia, o anjo convidou-as: vinde, vede onde ele jazia. E terceiro. Mas além da boa notícia e da comprovação de que Jesus não estava mais entre os mortos. Ah, querido amigo, o anjo também lhes deu uma tarefa super importante, conforme o versículo 7. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Querido amigo, você já percebeu o privilégio do primeiro testemunho da ressurreição foi dado àquelas mulheres? Elas deveriam anunciar aos discípulos o grande fato da ressurreição de Jesus. Repletas de alegria e com sentimento de temor, elas saíram rapidamente do sepulcro e correram para anunciar as boas novas aos discípulos. Elas estavam tomadas de medo, porque se achavam diante de fatos verdadeiramente sobrenaturais. E um privilégio maior ainda. Ah, Jesus, vivo, ressuscitado, fez o primeiro contato com seus seguidores, isto é, com essas mulheres, tão fiéis e tão abnegadas. Elas que foram para ungir o corpo inerte de Jesus, o encontraram completamente vivo. Que maravilhoso foi esse encontro! E como que, para atestar esse milagre maravilhoso, além de Jesus aparecer a elas, Jesus lhes confirma o local do encontro com seus discípulos, na Galileia. Na Galileia, a região mais pobre da Palestina, onde ele tinha feito a maioria do seu ministério e dos seus milagres. É, querido amigo, a Galileia era um lugar pobre. E assim Jesus estava mais uma vez se dirigindo àquele local, pois o Evangelho também veio para os pobres, para todo e qualquer tipo de pessoas. Na sequência do texto, nos versículos 11 a 5, temos os falsos relatos dos judeus. Nós encontramos aqui uma trama dos judeus. O derradeiro ato que coroou a rejeição e a traição de Jesus pelos líderes da nação judaica revelou a sua terrível impiedade. Eles tinham provas substanciais da ressurreição de Jesus, conforme o versículo 11, por exemplo, mas eles a rejeitaram. E no versículo 12, subornando os soldados para que mentissem sobre todo o ocorrido, eles quiseram se safar, quiseram manter a sua mentira. Mas na soberania divina, Deus usou a trama como mais uma prova da ressurreição. Veja só, se os soldados de fato adormeceram, conforme o versículo 13, eram passíveis de pena de morte. E adormecidos, o seu testemunho a respeito de um possível roubo não teria valor nenhum. Quanta falta de escrúpulo nesses líderes e nesses soldados romanos. Isso mostra quão frouxa e quão exterior era aquela religião daqueles homens que condenaram Jesus à morte. Mas como é fácil de se ver, era impossível se negar em cobrir um evento tão maravilhoso como aquele. Como poderiam eles negar que Jesus estava vivo, encontrando-se com seus discípulos por toda a parte? Como eles poderiam negar um fato que se tornou conhecido de todos, através da própria presença de Jesus no meio do povo? Como os soldados poderiam provar que o corpo de Jesus tinha sido roubado, se eles mesmos disseram que estavam dormindo? É isso, querido amigo. Não há possibilidade de recusarmos o fato de que Cristo ressuscitou. Nos versos 14 e 17, vemos que alguns creram no fato da ressurreição, enquanto outros duvidaram. Os próprios discípulos, apesar de se encontrarem com Jesus, mesmo assim alguns duvidaram. É assim mesmo em nossos dias. Enquanto alguns creem, outros duvidam. Felizmente, há muitos que creem. Agora, você já creu nessa verdade? Eu creio. E tenho reconhecido que o meu Senhor está vivo e ativo, atuando em meu favor, por sua graça imensurável. Creia assim também, querido amigo. Agora vamos para os versículos 18 a 20. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui temos, prezado amigo, a grande comissão do Senhor Jesus, a grande comissão em que Jesus ordena a igreja, em que Jesus ordena a todos os crentes a saírem por toda parte e pregar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Na verdade, a ordem desse texto é fazer discípulos, e a maneira é indo, batizando e ensinando. Mas vemos aqui também uma omissão que não encontramos nos outros evangelhos. Mateus omite a ascensão do Senhor Jesus. Por que que Mateus não fala aqui do retorno de Jesus para o céu? Porque, escrevendo para os judeus, ele fala do reino e do rei, aqui e agora, embora já estivesse mostrado que o estabelecimento do reino de Deus tinha sido adiado. Bem, simplesmente ele omite o fato da ascensão de Jesus, o que não aconteceu com os demais evangelistas, porque Mateus estava escrevendo para os judeus. Mas Jesus não somente ressuscitou, mas ele foi levado à direita do Pai, ele foi elevado, ele foi glorificado, e ele está onde estava desde o início da criação, desde a eternidade, onde ele veio para nos remir, para dar a sua vida por nós. e todos nós que cremos aguardamos a sua volta. Devemos estar vigilantes, sim. E a pergunta é, você está pronto para se encontrar com o Senhor? Você está pronto para se encontrar com o Senhor ressurreto e vivo? Muito obrigado por sua companhia. Concluímos assim o nosso encontro e quero convidá-lo para estar conosco no próximo programa, quando iniciaremos o estudo do livro do Êxodo. Que Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.